Bom dia, gente linda! Como é que você tá em mais esse sábado de manhã? Eu espero que você esteja podendo ficar em casa, eu espero que você esteja bem de saúde. Eu fiquei bem doente nas últimas 2 semanas. Não era Covid, fique tranquilo, mas foi uma sinusite brabíssima. E eu tô falando isso porque o tema de hoje, nesse podcast, aqui entre eu e você, são três coisas que mudaram completamente a minha rotina com a leitura do livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Eu dei uma resumida nesse livro no último episódio do podcast, no episódio 5 dessa segunda temporada. Eu gravei aquele episódio enquanto eu tava doente, então tenho certeza que não foi o melhor resumo que eu fiz da vida. Mas eu mencionei que eu ia trazer para vocês a minha experiência. Então, eu dei uma resumida, né, em todas as coisas que eu queria dizer, porque são muitas. E eu mesclei, né, eu fiz essa costura de coisas da minha experiência com teorias interessantes do livro que influenciaram, né, de modo direto a minha experiência, para eu trazer esses três pontos de como foi eu por 2 semanas mudar um bocado da minha rotina para abrigar, para integrar os conhecimentos do livro. E por que que eu tô te dizendo que eu estava doente? Para dizer que depois dessas áureas 2 semanas, que já faz quase um mês ou 3 semanas, né, desde esse período, eu parei de fazer tudo isso praticamente que eu vou dizer para você hoje. Eu precisei parar. Porque eu entrei no processo, né? Eu fiquei com febre e aí eu não sabia bem o que que era nessa, né, de ficar em casa sem querer ir para o hospital, né? Sem querer ir para o médico. Eu precisei dar um jeito de conseguir entender o que estava acontecendo e de ser medicada de casa mesmo. Tive como fazer isso, graças às deusas. E aí, logo depois, eu comecei a tomar o remédio, precisei começar a tomar antibiótico. Pela primeira vez o meu corpo, né, também pudera, muito tempo tomando remédio nessa vida. Mas o meu corpo começou a ter uma certa intolerância, eu comecei a ficar enjoada com dor de estômago por causa do antibiótico. Logo em seguida, eu fiquei menstruada, então eu entrei naquele período de energia baixa. Gente, foram assim, tipo, 3 semanas em que a minha energia tava descaralhada, tava assim, uou, sabe, bagunçada. Pode ser que isso aconteça com você. Eu não quero que você fique doente. Não vai ficar doente, tenho certeza. Mas pode ser que depois do dia perfeito, depois da semana mais exemplar, da rotina mais saudável possível, você precise, por qualquer motivo, por qualquer conjunto de motivos, dar uma parada, porque a sua energia está indo para tentar regular, para tentar equalizar um problema, uma situação inesperada, que para mim foi a sinusite, que para mim foi a doença. E aí eu quero fazer uma pausa antes de entrar no que eu falei, no que eu escrevi para falar para vocês. Eu quero dizer que às vezes, quando alguma coisa inesperada acontece e você mobiliza todas as suas energias para dar conta daquilo que está acontecendo, isso já é gerenciamento de energia, isso já é organização. Você não precisa se cobrar, digamos assim, atitudes saudáveis, exemplares, normais, entre muitas aspas, se você está passando por um período atípico. E esse período de pandemia é atípico para a grande maioria das pessoas. Então, se isso aconteceu comigo, né, que eu sei que tem muita gente que me considero um exemplo de organização, de produtividade, etc, etc. Isso claramente pode acontecer com qualquer um. E eu tô muito mais confiante na minha capacidade de voltar a praticar esses hábitos que foram tão bons, mesmo depois de quase um mês de pausa, porque eu tenho agora no meu espaço de experiência o registro, o testemunho de 2 semanas, praticamente 10 dias mais ou menos, em que eu vivi todos esses hábitos. É melhor ter esse espaço de experiência do que não ter nenhum. E eu lembro de um livro maravilhoso que eu li, que não tem em português. Eu realmente tenho vontade de começar a traduzir esses livros que não tem em português. Em que era um livro sobre perfeccionismo e o autor falava: para um perfeccionista, o pior dia é o dia depois em que tudo acontece perfeito. Porque testemunhar a nossa imperfeição dói, né? E dói mais em algumas pessoas do que em outras. Mas hoje em dia eu entendo que eu confio muito mais em mim mesma. Eu confio na minha capacidade de me adaptar e, ao mesmo tempo, de ser a demiurga da minha vida, né? De ser proativa, de fazer o que é importante para mim, quando eu aproveito os momentos em que eu tô bem para alterar o meu comportamento de modo a ter um dia a dia com mais qualidade, com mais saúde e, ao mesmo tempo, respeitar quando eu não tô em condições e não tô conseguindo efetuar tantas mudanças positivas ao mesmo tempo, sabe? É melhor efetuar algumas do que não efetuar nada. Bom, eu separei 3 temas aqui, com subtemas, para contar para vocês sobre como eu mudei a minha rotina com base nesse livro. O primeiro tema é: não existem pessoas noturnas. Tema polêmico. O segundo tema é: cansaço é o cérebro com fome. Eu vou falar um pouco sobre cansaço, sobre sedentarismo. E por último, como que ter horas certas para comer e comer sempre nos mesmos horários regulou a minha energia de um jeito fantástico. Então vamos lá, pega um café, pega um chá e senta a bundinha aqui comigo. Bom, a primeira coisa que o autor fala, e cara, eu concordo, é que não existem pessoas noturnas. Existe apenas o condicionamento da vida moderna. Ele não usa essas palavras, né? Sou eu, Ana Carolina, dizendo isso com base em tudo que eu li. E ele menciona um estudo onde as pessoas foram acampar, tipo assim, no meio de uma reserva florestal, no meio do mato, literalmente, por, tipo assim, 3 dias. E em apenas 2 dias... sem eletrônicos, sem luz elétrica, as pessoas já estavam com o seu relógio interno, com os seus relógios internos, regulados com o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é esse ciclo de luz e de sombra. É apenas o sol do lado de fora que fica aqui pra gente durante uma certa quantidade de horas seguidas do período da noite em que o sol está escondido, está iluminando pessoas lá do outro lado do mundo. Esse ciclo de 24 horas se chama ciclo circadiano. E todo o argumento do livro é que a gente se beneficia, o nosso corpo foi feito para viver em sincronia com esse período de luz e de sombra do dia. Então, ele diz que ele até acha engraçadinha, né? A ideia de que existem pessoas noturnas, mas que ele não concorda, porque ele considera que a vida moderna, do jeito que ela está organizada, com luz elétrica que está permitindo a gente ficar acordado cada vez até mais tarde, com toda a tecnologia, ele argumenta que isso mudou o nosso comportamento e está desviando a gente um pouco dessa sincronia com a natureza. E que o natural do corpo é acordar junto com o sol e é dormir um pouco de horas depois que o sol se pôs. E eu percebi uma coisa. Quanto mais eu resistia à primeira onda de sono, mais pesada eu acordava no dia seguinte. E assim, eu entendi muito bem da onde que vinha a minha vontade de evitar o sono por mais algumas horas. Quase sempre era para conversar no WhatsApp. Esse motivo social, ele é realmente a única coisa que me faz brigar contra o meu sono. Isso é compreensível, né? Tô aqui em casa há 1 mês já, literalmente sem sair. Mas a diferença, gente, a diferença foi estúpida. Em algumas noites eu sentia aquela onda de sono forte bater. Sabe aquele momento que você tá fazendo alguma coisa e aí você sente, o negócio bate? Quanto mais você tiver, né, prestando atenção no seu corpo, mais você nota isso, claro. É aquela vontade de deitar, de fechar os olhos, você boceja profundo. Se você tiver com esse hábito de prestar atenção no seu corpo, você sente o primeiro momento em que essa onda forte bate. Dá para sentir. E teve tipo 2 ou 3 noites, nossa, preciosas, que nunca mais aconteceu desde essa semana, em que eu larguei o celular e eu arrumei a cama, tipo, super rápido, e eu me joguei, tipo, 10 minutos depois de eu ter sentido bater esse sono. A qualidade do meu descanso, a manhã seguinte, o meu nível de disposição, eu juro, foi muito maior do que nas noites em que eu sentia bater o sono e eu resistia, sabe? Assim, tinha uma parte da minha mente racional que vinha falando assim: ah, daqui a meia hora eu deito, deixa eu só terminar essa conversa. E aí o autor argumenta que não existem pessoas noturnas, não tem essa de, ah, eu sou uma pessoa que funciona melhor de noite. E eu concordo. Mas a gente sempre termina reproduzindo os padrões que já foram reproduzidos por anos e anos e anos e anos. É uma coisa que se torna natural e que fica parecendo que faz parte da gente. Parece que é o nosso funcionamento. Eu conheço muita gente que tá presa no padrão de dormir tarde e de acordar tarde, porque por muitos anos a pessoa precisou estudar de noite, a pessoa precisou trabalhar e precisou estudar. É algo que se origina por necessidade. Seja qual for o seu caso, é importante você entender da onde veio esse padrão. E entender que teve um motivo ou vários motivos que reforçaram esse comportamento. Conseguir se desligar da tecnologia e ficar longe de aparelhos eletrônicos hoje em dia, gente, é a tarefa mais hercúlea que existe. Ainda mais em casa o tempo todo. Ainda mais sem poder fugir para as montanhas, né? Então, assim, não se oprima. Se você não consegue fazer a mudança que o livro sugere do dia para a noite, o mais importante é você manter a constância. E você lembrar que qualquer coisa que você repete por tempo suficiente vai se naturalizar. É tudo uma questão de hábito. Então, se você se habituou para dentro desse padrão, você consegue se habituar para fora dele, você consegue se habituar para virtualmente qualquer coisa que você queira, com alguns limites. Se todas as noites você conseguir deitar meia hora mais cedo e no dia seguinte você consegue se levantar 15 minutos antes do seu horário normal, já tá ótimo. O importante é você manter o padrão de se alinhar cada dia um pouquinho mais com o ciclo circadiano. Agora para a segunda parte. Essa foi uma das frases que mais me impactaram no livro todo, quando o autor fala que cansaço é o cérebro com fome. Caralho, mano. O autor, que tem um nome oriental que eu não sei falar, ele estava falando de quando a gente sente aquele cansaço e aquela exaustão que parece assim que o peso do mundo inteiro está em cima de você. E ele fala que para algumas pessoas isso parece crônico. Cara, era exatamente o meu caso. Eu costumava sentir. E eu não vou dizer que eu parei de sentir isso 100%, mas desde que eu comecei a mudar os meus hábitos, de acordo com o que o livro fala, eu já percebi que é opcional, que eu não preciso me sentir cansada assim o tempo todo. Eu senti uma falta de energia descomunal. É muito difícil de escrever. Era como se tivesse sempre um peso em cima dos meus olhos, sabe? Como se os meus músculos tivessem drenados de energia. E aí, o autor falou aquela palavrinha mágica, sedentarismo. E ele falou o seguinte: quando você boceja e você sente sono, é porque o seu cérebro tá com fome de oxigênio. A respiração, é a principal forma de movimentar o nosso corpo energético. E aí eu me lembrei de um conceito maravilhoso que eu aprendi na época em que eu estava estudando na escola de filosofia. A gente tem quatro corpos dentro do nosso corpo. Tem o corpo físico, tem o corpo energético, tem o corpo emocional e tem o corpo mental. E o nome do corpo energético dentro dessa teoria é corpo prânico, porque o prana pode ser entendido como o sopro primordial da vida. O prana é aquela vitalidade que a gente sente correr, que faz a gente se sentir vivo, sabe? E o oxigênio é a forma física do movimento do prana no nosso corpo. É a união do físico com o energético. Isso sou eu, né, dizendo o que eu entendi do livro. O lado visível, o corpo, a respiração, o oxigênio, com o lado invisível, que é a energia, a disposição, aquela pulsação da vida, uma coisa que você não consegue pegar, mas que você sente. E você sente quando você tá sem energia. Cara, quando ele falou isso, eu fiquei com muita pena. De todos os dias que eu fiz o meu cérebro passar fome de oxigênio, de energia, porque eu não estava me movimentando o suficiente. E isso fez toda a diferença. E outra coisa que fez toda a diferença foi ele dizer que você não precisa malhar 1 hora por dia para conseguir ter o mínimo de energia suficiente que o seu corpo, que o seu cérebro precisa. E aí, por alguns dias antes de eu ficar doente, eu fiz 15 minutos de exercícios básicos toda vez que eu levantava. E aí, durante essas semanas perfeitas, né? Eu fazia a seguinte sequência de coisas. Acordava, rolava um pouquinho na cama, né? Básico. Fazia os 15 minutos de exercício, tomava banho, me arrumava, arrumava a cama e fazia o café da manhã. Eis o pulo do gato. O autor argumenta que você só precisa de exercício físico o suficiente para dar aquela respirada profunda. Ele vai argumentando isso de um jeito muito mais científico, mas vamos chamar aqui eu e você de respirada profunda. Sabe quando você se estimula o suficiente e o seu coração começa a bater mais forte? Porque tá faltando oxigênio, porque você tá precisando puxar mais energia, mais oxigênio de fora para conseguir manter aquela agitação. Nesse momento em que você sente o seu coração bater rapidinho, o seu corpo tá puxando todo o oxigênio que ele precisa para tentar equilibrar aquele esforço. E olha que boa notícia. Você só precisa de uns 5 minutos desse tipo de respiração todos os dias, de preferência assim que você acorda, antes de comer. Eu segui isso à risca por tipo alguns dias e cara, de verdade, eu achei que era bruxaria. Parece bruxaria. Aquele peso, aquele sono, aquela moleza infinita que eu sentia foi embora. E dentro de 15 minutos de atividade física, só tinha pouquinhos, tipo assim, 3 ou 5 no máximo, minutos de movimentos intensos. É isso que o autor recomenda. Independente da hora que você acorde, faz isso assim que você acordar. E o lado bom? Se você tá num caso como o meu e você tá no sedentarismo por anos e anos e anos, é que você não precisa de muita coisa para chegar nesse nível de respiração profunda. Alguns polichinelos, assim, tipo 2, 3 minutos de polichinelo e correr parada no mesmo lugar, já é suficiente para mim. A regra é: quando você sentir que você precisa respirar pela boca para conseguir dar conta da intensidade do exercício, você tem que parar e alternar com uma coisa suave. Então ele diz para você fazer essa mistura. Movimentos leves que tenham picos específicos de algum tipo de movimento que faz o seu coração bater mais forte. Gente, sério, eu não me lembro da última vez, nos últimos anos, que eu passei o dia inteiro tão bem. A última coisa que me ajudou muito pra caralho foi ter horas certas pra comer. E aí eu vou dar uma explicação básica. Existem três tipos de corpos, de acordo com a tradição ayurvédica. Eu espero estar falando isso certo. Pitta, Vata e Kapha. E geralmente nós somos uma mistura desses três tipos, né, em diferentes proporções. Provavelmente, pelo que eu entendi, todo mundo é um pouquinho de cada. E é por isso que eu recomendo que você leia o livro anotando os seus insights, fazendo tipo um diário, né? Você lê, você muda um hábito, você escreve um pouco o que foi que você sentiu, o que você notou. E todos os meus testes que estão no livro mostram que eu sou Vata. E a descrição de como esse tipo de corpo lida e reage com esses três hábitos essenciais da vida, né? Comer, dormir e se movimentar, é uma descrição fiel de como eu sou. E uma das características do tipo Vata na hora de comer é não respeitar muito bem os horários. Aí eu vou dizer como é que é pra mim. Às vezes eu tô faminta e quando eu tô com fome, cara, sai da frente, sai de perto. Eu fico insuportavelmente sem paciência, sem bem humor, sem bom humor, fico puta por nenhum motivo. Mas eu sempre fui de pular algumas refeições ou de comer lanchinho, de comer besteira, no lugar de comer uma grande refeição, porque eu não queria trocar o que eu estava fazendo pelo trabalho da digestão. Porque eu estava ocupada demais para ser chateada com a obrigação de comer, sabe? Eu ainda sinto isso. Eu adoro trabalhar, eu adoro criar, eu adoro fazer coisas. E quando eu tô nesse estado de flow, de concentração, eu não gosto de parar para comer, de parar para, tipo assim, sabe? E fazer uma tarefa menor. Mas eu comecei a mudar. E nessas semanas em que eu mantive a hora do almoço religiosamente igual todos os dias, tivesse eu concentrado ou não, eu apenas parava e ia comer. A diferença que isso fez no dia inteiro não tá no gibi. Essa dica me ajudou a praticar uma coisa que eu vivo dizendo para você e que eu não faço sempre não, que é: para de trabalhar, para de estudar antes de você ficar cansado demais. E é por isso que a minha energia, que o meu foco, que a minha concentração parecia uma montanha-russa. Eu exigia muito do meu corpo, da minha mente, durante uma certa quantidade de tempo. Eu passava, às vezes era pouco, mas às vezes era muito, do meu limite. E para compensar, eu precisava de muito tempo descansando. Quando você estabiliza a sua hora de comer, você estabiliza a sua energia, é automático. E com a energia mais estável, adivinha o que aconteceu? Eu precisei tomar menos café. Cara, eu comecei a sentir menos necessidade de comer doce. E eu acredito isso a esses dois hábitos, a fazer exercício todo dia de manhã e a manter os horários regulares das refeições, principalmente café da manhã, almoço e o lanche da tarde, né? As maiores refeições. Cara, essas duas coisas diminuíram meu vício de açúcar vertiginosamente. E faz todo sentido, assim, é uma coisa que eu já sabia, né? A gente sabe racionalmente tudo que existe para saber, né? Mas na prática é um pouco mais difícil. Porque agora eu não preciso daquela bomba de energia que vem do açúcar, sabe? Açúcar e comida, assim, tipo besteira, biscoito, salgadinho, esse tipo de coisa, é uma injeção de energia. E tudo isso porque eu mudei dois pequenos hábitos na minha rotina. Cara, o corpo humano é uma arte, é uma criação divina. Não tenho que me faça mudar de ideia. E eu espero muito que esse depoimento apaixonado motive você a pegar o que você tem disponível agora de disposição física, energética, emocional e mental para mudar uma coisa só. Se você não tiver como, não tiver a fim de ler o livro, pega pelo menos essas duas dicas que eu dei aqui. Acorda e faz um alongamento, faz um movimento, respira fundo e determina horários de refeições que você de fato segue. Mas, cara, esse livro tá super barato, é um livro fino. Começa a ler e lê tipo assim, 3 páginas por dia. Eu demorei semanas para ler esse livro porque eu estava fazendo todos esses experimentos. E a partir de agora eu espero voltar com alguns desses hábitos, porque eu totalmente parei de fazer exercício nessas semanas de ficar doente. Mas agora eu criei para mim mesma a referência da realidade que eu quero, sabe? Caralho, mano, acabou só isso. Não precisa assim ser perfeito e fazer isso todos os dias, mas você tem esse poder de criar uma referência boa para você mesmo. E eu espero que você consiga. Se quiser trocar ideias, conversar, você sabe onde me encontrar. Até a próxima!